Olá, muito boa tarde. A Assembleia Legislativa dos Açores decidiu ontem retirar da agenda de trabalhos uma proposta apresentada pela mesa que alterava os critérios de atribuição dos apoios à cobertura jornalística dos plenários. Isto depois de denúncia do Sindicato dos Jornalistas. A alteração legislativa proposta pelo próprio Parlamento Açoriano já tinha obtido parecer favorável por parte da Direção Regional dos Açores do Sindicato de Jornalistas, que foi, entretanto, alterada por alguns associados relativamente a cortes nas ajudas de custo prevista no diploma para os órgãos de comunicação social privados que fazem cobertura presencial dos trabalhos parlamentares. Na sequência desta posição do Sindicato de Jornalistas, os líderes parlamentares dos dois maiores partidos com assento parlamentar, PSD e PS, apresentaram um requerimento à mesa da Assembleia, que acabou aprovado por unanimidade, para que a proposta baixasse à comissão parlamentar competente no sentido de poder ser revista e, eventualmente, voltar a plenário para votação mais tarde.
Deu entrada na mesa um requerimento subscrito pelos grupos parlamentares do PSD e do PS a requerer a baixa à comissão do ponto 2 da nossa agenda, ou seja, da proposta de resolução número 7/13, apoio à cobertura informativa dos trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Admitido o requerimento, como dispõe o nosso regimento, coloco imediatamente à votação.
Luís Garcia, o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores. O diploma inicial constava da agenda de trabalhos desta sessão plenária, que pretendia atualizar os apoios concedidos pela Assembleia às rádios e aos jornais privados dos Açores, criados em 1994, ou seja, há mais de 3 décadas, definindo novas regras para o apoio às deslocações e ajudas de custo dos jornalistas. Os partidos da oposição nos Açores consideraram que a região não está melhor desde que José Manuel Bolieiro assumiu a liderança do governo regional. Ora, o presidente do governo salientou esta terça-feira numa declaração política no Parlamento Açoriano, onde também abordou os resultados das eleições autárquicas de domingo, que a região está agora melhor do que em 2020, quando tomou posse, e que o executivo que lidera fez do diálogo um instrumento de transformação.
O projeto político que governa os Açores alcançou o maior número de municípios e de juntas de freguesia, o que permite liderar a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores e a Delegação Regional da ANAVRE. Com o compromisso institucional do governo em trabalhar com zelo e imparcialidade com todos, recordando como era a nossa vida há 5 anos, vê agora os Açores melhores. Melhores que em 2020.
Nas intervenções que se seguiram, os representantes dos partidos da oposição fizeram uma leitura diferente, com José Pacheco, líder parlamentar do Chega, a adjetivar o discurso sobre o estado da região de bonito e floreado.
Nós precisamos de um discurso positivo, mas é dizer, a partir de agora, o dinheiro não vai para a SATA, vai para as feias. Ah, isso aí, contem que chega. Nós não podemos é continuar a viver na ilusão e como algumas famílias que até vivem é do cartão de crédito. Este governo continua a viver do cartão de crédito.
Ora, por seu turno, o parlamentar da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, não poupou nas críticas ao Executivo Regional.
Alguém tem dúvidas que o mau resultado de Pedro Nascimento Cabral também é uma consequência da gestão desastrosa do processo de Açores Parque, em que a Câmara Municipal de Ponta Delgada teve que comprar um terreno onde estava instalado o seu parque de máquinas, de quem é o legado de José Manuel Bolieiro, quando era presidente da Câmara de Ponta Delgada.
Por sua vez, o parlamentar António Lima, do Bloco de Esquerda, reconheceu que espera mais da intervenção do líder do Executivo Regional e que abordasse questões que são pertinentes e não apenas um debitar de dados estatísticos e de alegados feitos do Governo Regional.
Há um elefante na sala que o senhor não pode vir a esta tribuna e ignorar, que é a situação na SATA. O desastre que tem sido a governação do PSD, do CDS e PPM sobre a SATA é mesmo lamentável, e é lamentável que não haja uma palavra sobre isso numa declaração do Sr. Presidente do Governo.
O deputado do Partido Socialista, Carlos Silva, lamentou que o líder do Governo tenha feito propaganda política e que não tenha tido a coragem de falar da situação financeira, que apelidou de desastrosa, da região e da SATA.
Relativamente às autarquias, o governo dos Açores deve 3,3 milhões de euros referente ao IVA turístico e não paga. Omitir que na agricultura deve apoios desde 2021 e não paga. Nas pescas deve o POSEI há mais de 2 anos e não paga. Nas empresas do programa de manutenção de emprego e não paga. E uma série de outros apoios que estão por pagar, Sr. Presidente do Governo.
Por sua vez, o deputado Pedro Neves do PAN disse que meia hora antes da intervenção de Bolieiro tinha apostado que o governante falaria de tudo, menos da SATA. Pelo PPM, João Mendonça reconheceu que os números extraordinários do crescimento económico que se estão a conseguir na região são a prova do trabalho que está a ser desenvolvido pelo governo de coligação que o partido integra. Pelo PSD, o líder parlamentar João Bruto da Costa felicitou o presidente do governo pela intervenção e por ter apresentado resultados da governação, coisa que não costumava acontecer no Parlamento Regional.
Uns fantasmas e o diabo que vinha aí a toda a hora e a todo o momento, a verdade é que hoje os açorianos estão melhor e reconhecem isso, não só nesta governação, nos partidos que a compõem, mas também nos autarcas do PSD e desta coligação que se recandidataram e que obtiveram, naturalmente, bons resultados eleitorais.
Por fim, o deputado do CDS-PP, Pedro Pinto, referiu que a governação de Bolieiro já tem um legado virtuoso relacionado com o tanto já feito pelas pessoas. Ainda no Parlamento dos Açores, foi rejeitada ontem uma alteração proposta pelo Bloco de Esquerda ao Decreto Legislativo Regional que estabelece o regime jurídico de apoios a atividades culturais que pretendia dar melhor resposta aos agentes do setor. A proposta foi rejeitada por maioria, com os votos contra de PSD, Chega, CDS, PPM e IL, e os votos a favor de PS, BE e PAN. O deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, alegou que o atual documento está desatualizado e que a sua proposta pretendia dar uma melhor resposta às necessidades dos agentes do setor, visando a simplificação administrativa e de procedimentos. Na discussão que se seguiu, o deputado do PSD, Joaquim Machado, considerou que a proposta do Bloco era inconsequente porque pouco acrescenta à redação atual do novo regulamento. Na opinião de Hélia Cardoso do Chega, a iniciativa tinha aspectos positivos para as candidaturas, mas as propostas de alteração têm de ser melhoradas. Pelo PS, a deputada Marta Matos salientou a importância e a oportunidade da iniciativa do Bloco de Esquerda para que seja implementada uma verdadeira política cultural, admitindo que as reivindicações do setor são legítimas. Por parte do Governo Regional, a Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, lembrou que termina na quarta-feira o período de candidaturas ao novo Regulamento de Apoios ao Setor Cultural e que, nesta altura, aplicar um novo a partir de 1 de janeiro do próximo ano, como propunha o Bloco, não faz qualquer sentido.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A direção da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo manifestou a sua insatisfação com a recente decisão da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, que aprovou de forma favorável, condicionada, a declaração de impacto ambiental relativa à construção do cais multiusos do Porto da Praia da Vitória. Embora reconhecendo a importância do rigor técnico e ambiental que deve presidir a qualquer grande investimento público, a Câmara de Comércio considera inaceitável a persistência de entraves e condicionamentos sucessivos que têm adiado injustificadamente a concretização desta infraestrutura essencial para o desenvolvimento económico não só da Ilha Terceira, mas de toda a região. O prolongamento do processo, sujeito a novos estudos e verificações, coloca em causa a previsibilidade, a confiança e a competitividade do tecido empresarial, que há anos aguarda por melhores condições logísticas e portuárias capazes de sustentar o crescimento económico e a diversificação da economia regional. Ainda assim, a Câmara de Comércio e Indústria de Angra congratula-se com o lançamento do concurso público para a empreitada de construção do cais multiusos do Porto da Praia da Vitória, esperando que a execução decorra dentro dos prazos previstos e com a qualidade que o investimento exige. O presidente do Governo Regional presidiu ontem a cerimónia de assinatura do auto de consignação da empreitada de construção da proteção costeira da Baía do Porto de São Roque do Pico. A obra promovida pela Portos dos Açores representa um investimento global de cerca de 49,8 milhões de euros e tem como principal objetivo reforçar a segurança de pessoas e bens face à forte agitação marítima que afeta a costa norte da Ilha do Pico.
Os fenómenos extremos da natureza na ação climática com os quais nos vamos confrontando impõem uma especial sensibilidade também de proteção civil das populações. Não se trata, pois, de uma obra que, apesar da sua complexidade e da sua dimensão financeira, tenha a ver com uma fantasia. Tem a ver com uma responsabilidade política e de geração. Ela é certo, corresponde ao cumprimento de um sonho, mas é também a afirmação de uma responsabilidade de geração. Esta frente marítima, sim, tem risco de inundação. Põe em risco a população. Põe em risco uma erosão acelerada do domínio territorial, habitacional e urbano. Estamos a criar uma obra essencial para proteger a população, valorizar o território, confrontarmos com, e não temos ingenuidade nem somos negacionistas nesta matéria, com a ação climática e o risco dos fenómenos extremos da natureza que estão cada vez mais a acontecer com maior intensidade.
José Manuel Bolieiro fez questão de sublinhar que o governo não decidiu promover este ato antes do recente sufrágio autárquico, destacando o sentido de responsabilidade institucional que orienta a ação governativa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores manifestou profunda perplexidade e preocupação face à decisão da Sáter Açores de introduzir uma nova taxa no transporte aéreo de carga entre as ilhas. A associação considera que esta taxa trará profundas implicações económicas e logísticas. A medida, que entra em vigor a partir de 1 de novembro, introduz a taxa de raio-x no valor de 11 cêntimos por quilo, com um valor mínimo por consignamento de 6 euros, algo que acontece pela primeira vez no transporte aéreo no arquipélago, segundo a associação. De acordo com esta Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores, a taxa afetará gravemente as empresas regionais e, em particular, do setor do pescado, que são as responsáveis pelo maior volume de carga aérea transportada entre as ilhas. Além disso, acrescenta, afetará os produtores e comerciantes locais que dependem do transporte aéreo para garantir o abastecimento das 9 ilhas açorianas. A associação considera urgente reavaliar a decisão, apelando ao Governo, à SATA e às entidades competentes para que promovam um diálogo transparente e participativo com os setores afetados para que sejam encontradas soluções equilibradas e justas. A Ilha de São Miguel é, ainda, a única que produz canhamo, porque quem pretende investir nesta área quer maior segurança do que aos apoios diz respeito, e os interessados estão a aguardar por medidas do Governo Regional para assegurar o seu investimento. A informação é adiantada por Graça Castanho, fundadora do Canazores, Fórum Transatlântico de Canhamo e Cannabis, que decorre pela primeira vez na Ilha Terceira. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Graça Castanho apela ao executivo açoriano que legisle, quer o cânhamo, quer a cannabis medicinal, e avance com a investigação.
É preciso legislar, é preciso regulamentar, é preciso acompanhar também essas produções, nós concordamos, mas impedir de maneira nenhuma. Isso conduz-nos a outra questão, que é a necessidade premente, urgente, de o Governo Regional dos Açores assumir a responsabilidade dos licenciamentos, quer do cânhamo industrial, sem psicoatividade, sem THC, como também as plantas, todas as outras espécies, subespécies e variedades da cannabis medicinal, já com níveis diferentes de THC, mas também muito importantes para a saúde.
A também professora universitária assegura que o cânhamo é a maior fonte de proteína vegetal do mundo, destacando a sua importância para um conjunto de indústrias da sustentabilidade. Evidencia a importância desta planta em vários tipos de doenças, como as degenerativas, o cancro, o autismo, a epilepsia, entre outras. A fundadora do evento dá o exemplo da utilização desta planta na despoluição dos solos da base das Lajes, na Ilha Terceira.
Tem que deixar de ser uma luta, isto tem que ser uma realidade, porque os Açores estão realmente perdendo grandes oportunidades de negócio, de desenvolvimento económico, de uma vida mais sustentável, e vamos estar também na Terceira por um motivo muito simples, é que nós continuamos à procura de soluções para despoluir os terrenos contaminados por alguma, enfim, atividade da base das Lajes, e a ciência é muito clara, a despoluição dos terrenos e das águas é feita semeando cânhamo. O cânhamo industrial é o maior captador de CO2 do mundo, é a planta que despolui os terrenos, descontamina águas.
Sobre o Fórum Transatlântico, a responsável revela as novidades desta quinta edição.
A vinda do cientista Bozidar da Eslovénia, que nos vai falar de projetos que têm com a NASA nesta missão de produção de cânhamo. Vamos ter também a parte da veterinária, da medicina humana. Vamos ter connosco o movimento Mães pela Cannabis. Vamos ter o desfile de moda canábica na Ilha Terceira. Vamos ter um jantar canábico e a entronização da Conferência Internacional Cannabis Portugal.
O Canazores Fórum Transatlântico de Cânhamo e Cannabis, que decorre a 24 de outubro em Angra do Heroísmo, é gratuito, mas carece de inscrição. Recorde-se que os concelhos da Ribeira Grande, Povoação, Vila Franca do Campo e Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, são os únicos que produzem cânhamo.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, desenvolveu uma operação policial no qual foram detidas, no concelho de Ponta Delgada, duas mulheres presumíveis autoras da prática do crime de tráfico de estupefacientes. As mulheres tinham na sua posse 32 quilos de haxixe e 1 quilo de cocaína, correspondente a aproximadamente 172 mil doses individuais. As detidas, com 33 e 43 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje as ilhas do Grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria, sob aviso amarelo devido às previsões de chuva por vezes forte e trovoada a partir da próxima madrugada. Ora, segundo o comunicado do IPMA, as ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso amarelo entre as 0 horas e as 12 horas desta quinta-feira, devido à precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de 3, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. E é com a situação meteorológica que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.